TSE realiza a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação entre 3 e 9 de agosto. STJ decide que prazo de 90 dias para indenização em proteção veicular é válido. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O Supremo Tribunal Federal decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do ministro aposentado Otávio Galotti, que morreu ontem, aos 95 anos. Nesta segunda-feira, houve o velório no Salão Branco do Tribunal, com a presença de ministros, autoridades e familiares. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, destacou o papel de Galotti na magistratura brasileira.
Recordar o ministro Galotti. Não evocamos apenas o integrante da história deste tribunal. Evocamos uma determinada compreensão da magistratura, aquela que reconhece que a autoridade moral precede a autoridade jurídica, que a legitimidade das decisões repousa antes de tudo na integridade daqueles que a proferem. A morte interrompe uma biografia, mas não alcança um legado. As decisões permanecem nos livros, os ensinamentos permanecem na memória de todos nós, o exemplo permanece nas instituições.
Nascido no Rio de Janeiro em 1930, Otávio Galotti formou-se em Direito em 1953. Foi integrante do STF entre 1984 e 2000, sendo presidente da Corte de 93 a 95. Também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral entre 1994 e 1996 e teve papel relevante na consolidação da jurisprudência constitucional durante os primeiros anos de vigência da Constituição de 88. O sepultamento está marcado para amanhã, no Rio de Janeiro. Tribunal Superior Eleitoral realiza a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação de 3 a 9 de agosto. RIMAC Souto.
O objetivo é aproximar a justiça eleitoral da sociedade e ampliar o conhecimento sobre o funcionamento, a segurança, a transparência e a auditabilidade da urna eletrônica. O lançamento da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação será feito pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, durante a sessão plenária de abertura do segundo semestre forense de 2026, na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. A iniciativa envolve todos os tribunais regionais eleitorais do país, com ações como visitas a escolas, demonstrações da urna eletrônica, palestras, exposições e distribuições de materiais informativos oficiais sobre o processo eleitoral. A programação termina no domingo, dia 9 de agosto, com a Corrida pela Democracia, no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília.
Para a terceira turma do STJ, é válida a cláusula de contratos de proteção patrimonial mutualista, que estabelece prazo de até 90 dias úteis para o pagamento de indenização após um prejuízo. Tiago Gomide.
Os ministros analisaram o caso de um associado de uma cooperativa de transportes de Goiás que teve veículo roubado e questionou a demora no pagamento da indenização. O colegiado entendeu que os contratos de proteção patrimonial mutualista têm características diferentes dos seguros tradicionais e, por isso, não se aplicam automaticamente às regras da SUSEP que estabelecem um prazo de até 30 dias para seguradoras. Segundo o relator do caso, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a Lei Complementar 213 de 2025 passou a prever a fiscalização dessas operações pela SUSEP, mas ainda não há uma regulamentação específica para esse tipo de contrato.
Estão abertas as inscrições para o mutirão da 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Rocine Gomes.
Essa é uma forma mais radical de fazer com que a decisão judicial seja cumprida e que tudo o que é devido seja pago. Com o slogan Seu Direito por Inteiro, a iniciativa, marcada para o período de 14 a 18 de setembro em todo o Brasil, é um esforço concentrado para localizar bens de devedores, incentivar acordos e dar mais celeridade ao pagamento dos créditos trabalhistas. Para outras informações sobre a 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, acesse csjt.com.br. www.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Relações Exteriores vai acompanhar medidas do governo contra a tarifaço dos Estados Unidos.
Nova lei permite venda de spray de pimenta para mulheres.
Senado aprova projetos para fortalecer a recuperação ambiental e a economia circular.
Boa noite.
Boa noite.
As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros acendeu um alerta no Senado.
A Comissão de Relações Exteriores quer avaliar a resposta do governo e possíveis medidas do Congresso. O tema será debatido pelo colegiado, que solicitou informações sobre as ações do Brasil diante desse novo cenário. Repórter Márcio Maturana.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, enviou um pedido de informações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços sobre a estratégia do Brasil em relação às novas tarifas de 25% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros. Uma das perguntas é sobre a possível aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso em 2025.
O Congresso aprovou essa legislação e agora cabe ao Senado acompanhar a sua implementação. Precisamos entender se os instrumentos criados são suficientes para enfrentar uma situação como essa e, se necessário, discutir aperfeiçoamentos, sempre com base em critérios técnicos e na proteção da economia brasileira.
As novas tarifas de Trump alcançam 3 mil itens, o que significa 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, segundo cálculos do Ministério do Desenvolvimento. Isso corresponde a 37,6 bilhões de reais, com base nas exportações de 2024, antes dos primeiros tarifaços. No mesmo dia em que começou o novo tarifaço, 22 de julho, o presidente Lula assinou uma medida provisória criando o Plano Brasil Soberano 3, que abre 18 bilhões e meio de reais em linhas de crédito com juros subsidiados para exportadores. Também nessa data, Lula sancionou uma lei derivada de outra medida provisória que criou linhas de financiamento no Plano Brasil Soberano, com expansão apresentada pelo Congresso Nacional para setores estratégicos. O objetivo do pedido de informações, segundo Nelsinho Tradi, é oferecer aos senadores informações técnicas para eventuais iniciativas legislativas.
A Comissão de Relações Exteriores não substitui o Executivo na condução da política comercial, mas pode contribuir para a construção de soluções e acompanhar a atuação do governo. Foi isso que fizemos desde o início.
No dia 4 de agosto, o grupo de trabalho criado pela Comissão de Relações Exteriores vai discutir novos mercados para as exportações brasileiras com representantes do governo e do setor privado, priorizando questões sobre proteínas de origem animal.
A proposta, que cria medidas de apoio às empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, é uma das 32 medidas provisórias que aguardam votação no Congresso. Na próxima semana, o Congresso Nacional retoma os trabalhos e entre as propostas pendentes estão também a que prevê subsídios para combustíveis e a chamada taxa das blusinhas, que alterou as regras de tributação das compras internacionais de pequeno valor. As medidas provisórias têm efeito imediato, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso para virarem lei. Se não forem votadas em até 120 dias, perdem a validade.
Também aguarda análise o novo Desenrola Brasil, voltado destinado à renegociação de dívidas de pessoas físicas, microempresas e estudantes. O programa permite que devedores com renda mensal de até R$ 8.105 refinanciem dívidas de até R$ 15.000 por banco, com juros de até 1,99% ao mês. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a iniciativa contribui para a recuperação da economia e o alívio do orçamento das famílias. A medida provisória ainda depende da instalação da comissão mista para começar a ser analisada e depois seguir para a Câmara e o Senado.
Trata-se de uma medida concreta que oferece condições reais para que as pessoas saiam do sufoco financeiro. É uma forma de devolver dignidade a quem mais precisa, aliviando o orçamento das famílias e permitindo que voltem a planejar suas vidas com mais segurança.
Mulheres vítimas de violência passam a ter uma nova forma de autodefesa prevista em lei. Foi sancionada a norma que autoriza a venda de spray de pimenta para uso civil feminino, com regras para a compra e a utilização da substância.
A lei foi sancionada em meio ao aumento de casos de violência contra a mulher no país. Repórter Patrícia Oliveira.
A nova lei sancionada pelo presidente Lula permite a comercialização, aquisição e posse do spray de pimenta para a defesa pessoal das mulheres com mais de 18 anos. Esse spray provoca ardência intensa nos olhos, na pele e nas mucosas e assim pode conter temporariamente o agressor. O uso dessa substância até então era restrito às forças de segurança pública e às forças armadas. O estabelecimento que comercializar o spray deverá manter o registro da venda e a identificação da compradora pelo prazo de 5 anos. O senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, foi o relator do projeto aprovado no Senado que deu origem à lei. Para ele, a nova lei vai ajudar na proteção da integridade física, psicológica e sexual das mulheres.
Essas práticas de feminicídio que a gente tem ouvido todos os dias nos deixam atônitos e muito preocupados, e a gente precisa criar mecanismos de segurança, de proteção da própria mulher.
Um regulamento deverá definir as especificações técnicas do spray, os limites de capacidade da embalagem, a concentração da substância e os padrões de segurança do conteúdo.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou uma recomendação ao Ministério da Saúde para agilizar o atendimento de crianças com fissura lábio-palatina pelo SUS. A proposta prevê que o tratamento especializado comece em até 30 dias após o diagnóstico.
A indicação recomenda o prazo máximo de 1 mês entre o diagnóstico e o início do tratamento. A fissura lábio-palatina atinge 1 em cada 650 recém-nascidos no Brasil e pode comprometer a alimentação, a fala e a audição. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o atendimento precoce reduz complicações. O tratamento inclui cirurgias e acompanhamento multiprofissional. A recomendação segue agora para análise do Ministério da Saúde.
Reciclagem de baterias de carros elétricos e restauração de seringais da Amazônia. Esses foram alguns dos temas de projetos aprovados na Comissão de Meio Ambiente nesse primeiro semestre.
Um projeto que aumenta a pena para maus tratos a animais também foi aprovado pelo colegiado. Repórter César Mendes.
Recuperação florestal, economia circular e agricultura regenerativa foram temas de projetos aprovados na Comissão de Meio Ambiente. Relator da proposta que cria a Política Nacional de Revitalização dos Seringais Amazônicos, agora em análise na Comissão de Agricultura, o senador Beto Faro, do PT do Pará, disse que o declínio da atividade seringueira trouxe degradação ambiental.
O projeto oferece uma resposta a esses desafios ao incentivar a recuperação e revitalização de seringais nativos.
Já o projeto que estabelece regras para a reciclagem e rastreabilidade de baterias de veículos elétricos e híbridos é do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, mas o texto aprovado foi do substitutivo do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
A Política Nacional de Circularidade de Baterias é fundamental para acompanhar a evolução da mobilidade elétrica.
Também foram aprovadas pelo colegiado as políticas nacionais de fomento à agricultura regenerativa, do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e de desenvolvimento sustentável da pesca, do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, além do aumento da pena para maus-tratos a animais, proposta pelo senador Confúcio Moura.
E o Brasil passou a proibir a produção e a comercialização de alimentos obtidos por meio da alimentação forçada de animais. A lei, sancionada pelo presidente Lula, entra em vigor em 180 dias e atinge principalmente o foie gras, produzido a partir do fígado de patos e gansos submetidos à ingestão forçada de alimentos.
A norma teve origem em um projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Quem descumprir a lei estará sujeito às penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais, como detenção, multa e sanções administrativas. Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode tornar imprescritível crime sexual contra menores de 12 anos.
Proposta amplia a bolsa permanência do ProUni para alunos de meio período.
Deputados obrigam elaboração do plano de assistência social a cada década.
Boa noite. A Câmara aprovou proposta que obriga o governo a elaborar o plano de assistência social a cada 10 anos. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre o texto que já foi encaminhado ao Senado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o Poder Executivo a elaborar periodicamente o Plano Decenal de Assistência Social. Pelo texto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a cada 10 anos o Poder Público deve prever metas e estratégias para melhorar o atendimento à população mais vulnerável. Laura Carneiro explica que o país conta atualmente com um plano de assistência com vigência entre 2016 e 2026. No entanto, ao contrário do que ocorre na educação, a elaboração do planejamento decenal ainda não é obrigatória por lei. Na opinião da parlamentar, estabelecer metas e diretrizes claras é fundamental para garantir a estabilidade das políticas de assistência social.
Em última análise, o mais importante é manter os programas de assistência social. Já é uma prática recomendada pela LOAS e agora a gente vai torná-la obrigatória. Esse plano decenal vai fortalecer as políticas públicas e evitar que a gente tenha qualquer tipo de retrocesso quando se avança numa política que atingiu aquelas determinadas metas.
A proposta aprovada determina que as metas do Plano Decenal de Assistência Social sejam elaboradas com base nos dados oficiais do Sistema Único de Assistência Social. Ainda de acordo com o texto, o Conselho Nacional de Assistência Social será responsável por aprovar e acompanhar os resultados do planejamento em conjunto com o governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões.
Presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, faz um balanço positivo dos trabalhos do colegiado. Para ele, a estratégia de priorizar projetos de consenso permitiu destravar votações e acelerar a análise de propostas.
Em comum acordo entre todos os membros, a gente buscou priorizar as pautas consensuais e tem sido uma experiência muito bem sucedida. Quero, inclusive, parabenizar todos os membros pela forma com que permitiram que a gente buscasse esses projetos de consenso, e o que a gente descobriu é que são centenas de projetos que todo mundo é favorável, mas por uma ou outra razão acaba ficando parado, porque a gente perde muito tempo olhando aquilo que não é consenso.
Bruno Ganem afirma que a comissão está perto de zerar a fila de projetos consensuais, muitos deles voltados à proteção de crianças e adolescentes. O deputado também destaca avanços na pauta previdenciária a partir da construção de convergências entre os parlamentares.
Educação.
Avança na Câmara projeto que amplia a bolsa permanência do ProUni para estudantes de meio período. O texto foi aprovado na Comissão de Educação, como informa a repórter Júlia Lopes.
Estudantes matriculados em cursos de meio período poderão passar a ter acesso à Bolsa Permanência do Programa Universidade para Todos, o ProUni. O projeto do deputado Túlio Gadelha, do PSD de Pernambuco, foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Atualmente, a legislação prevê o benefício apenas para estudantes de cursos presenciais em período integral, com carga horária mínima de 6 horas diárias. Na prática, a proposta retira o critério de carga horária mínima do curso de graduação para a concessão da bolsa. O programa Bolsa Permanência é um auxílio financeiro mensal destinado a estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é evitar a evasão universitária, ajudando no pagamento de despesas como moradia, alimentação e transporte. O valor atual da bolsa é de R$ 700 e atende bolsistas do ProUni com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. O relator da proposta, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também incluiu no texto aprovado que o Ministério da Educação poderá exigir frequência e aprovação dos estudantes para a garantia do benefício.
Nós deixamos aberto e claro na lei que o Ministério da Educação vai exigir frequência, aprovação. Por quê? Porque se ele está recebendo dinheiro público do ProUni e mais uma bolsa permanência, ele agora precisa o quê? Dar conta do recado, como a gente diz. Dar conta, estudar, frequentar, aprovar e se profissionalizar.
A proposta que amplia o acesso à bolsa permanência para estudantes de graduação em cursos de meio período segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defende a ampliação do programa Pé de Meia para todos os estudantes do ensino médio da rede pública, sem restrições de renda. O deputado argumenta que a permanência na escola é um desafio que vai além da condição socioeconômica das famílias.
Rafael Brito afirma que a experiência do programa Cartão Escola 10 em Alagoas inspirou o Pé de Meia e contribuiu para reduzir a reprovação e a evasão escolar. Ele acredita que a universalização do benefício fortalece a educação e incentiva mais jovens a concluírem o ensino médio.
E quando a gente criou aqui em Alagoas, a gente criou o programa de forma universal. Todo aluno que está matriculado no ensino médio das escolas públicas de Alagoas recebem o cartão Escola 10. O que fez com que a nossa taxa de reprovação caísse, o que fez com que o percentual de estudantes em atraso caísse e o que fez principalmente com que Alagoas pudesse praticamente dobrar o número de concluintes no ensino médio por ano. Antes de existir o programa, em Alagoas se formavam aproximadamente 26 mil estudantes e no ano passado se formaram 47 mil estudantes.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Saúde. A Comissão de Saúde aprovou a exigência de desfibriladores em locais de grande circulação. A repórter Sofia Peçanha traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que torna obrigatória a presença de desfibriladores externos automáticos em locais de grande concentração de pessoas, ambulâncias e veículos de resgate em todo o país. O desfibrilador serve para aplicar choques elétricos controlados que ajudam a restabelecer o ritmo normal do coração em caso de parada cardiorrespiratória. O texto aprovado reúne 11 propostas que tratavam da instalação de desfibriladores em diferentes locais. Por isso, o relator, o deputado doutor Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, optou por estabelecer critérios mais objetivos para definir os locais obrigados a disponibilizar os equipamentos. A medida valerá para eventos artísticos, esportivos e comerciais com circulação superior a 1.000 pessoas por dia, além de aeroportos, portos, rodoviárias e estações ferroviárias. O texto também inclui trens, aeronaves e embarcações com capacidade para 500 ou mais passageiros. passageiros, academias com pelo menos 1.000 alunos matriculados e ainda ambulâncias e veículos de resgate. Durante a votação na comissão, o deputado Luiz Ovando, que é cardiologista, destacou que a presença dos equipamentos pode ser decisiva em casos de parada cardíaca.
Sua disponibilização será fundamental para permitir a rápida intervenção em casos da parada cardíaca, o que aumenta as chances de sobrevivência da vítima. A presença do aparelho, combinado com o treinamento do pessoal para seu uso, pode salvar vidas.
Pelo projeto, os responsáveis pelos estabelecimentos deverão adquirir os aparelhos, garantir sua manutenção e disponibilizar profissionais capacitados para realizar manobras de reanimação cardiopulmonar e operar o equipamento. Além disso, os desfibriladores deverão permanecer acessíveis durante todo o período de funcionamento dos locais que recebem público. Em caso de descumprimento, o texto prevê advertência na primeira autuação, multa de R$5.000 e possibilidade de interdição do estabelecimento. A multa poderá ser dobrada em caso de reincidência. O projeto que torna obrigatória a disponibilização de desfibriladores cardíacos em locais de grande concentração de pessoas será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Desenvolvimento Regional.
Maria do Rosário, do PT, defende a aprovação de projeto de sua autoria que cria regiões de insegurança hídrica no Rio Grande do Sul. Ela argumenta que a metade sul do estado enfrenta secas recorrentes com falta de água potável para a população e para a agricultura familiar.
Para resolver essa situação de a cada ano novos decretos de emergência, nós queremos que a metade sul do Rio Grande do Sul, onde a seca tem se instalado a cada ano, ela seja declarada como uma área de insegurança hídrica. Essa proposta, ela vem de acordo com os objetivos do Milênio das Nações Unidas, que diz que a segurança hídrica é um dos princípios para garantir da qualidade de vida. E a prevenção exige a gente atuar sobre as mudanças climáticas, de forma a termos infraestrutura adequada na capital, Porto Alegre, nas grandes cidades e nas pequenas também.
Maria do Rosário elogia o esforço do governo federal no socorro ao Rio Grande do Sul, especialmente após as enchentes que atingiram o estado em janeiro de 2024. Ela também defende investimentos em infraestrutura, defesa civil e recuperação ambiental contra os impactos das mudanças climáticas.
Projeto de Zé Silva, do União de Minas Gerais, proíbe a reconstituição de leite em pó importado para a produção de alimentos para o consumo humano. Segundo o deputado, a ideia é proteger mais de 1 milhão de produtores rurais que enfrentam uma queda no preço do leite.
O produtor não precisa de favor do Congresso Nacional, não precisa de favor do governo, ele precisa de respeito. E esse respeito é a aprovação do meu projeto, que já temos já um efeito prático do Paraná. Já foi proibido por uma lei estadual e já no primeiro mês reduziu a importação da metade de leite que o Paraná importava. Então está claro que é preciso aprovar esse projeto.
Zé Silva argumenta que a proposta pretende reduzir os impactos da importação de leite em pó sobre a cadeia produtiva nacional. O projeto já foi aprovado na Comissão de Agricultura e aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Justiça.
Comissão aprova aumento de pena para responsáveis legais nos casos de homicídio contra menores com deficiência. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes da medida.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que aumenta a pena para pais, mães ou responsáveis legais que praticarem homicídio contra crianças e adolescentes com deficiência. O relator na comissão, deputado Márcio Anaiser, do Solidariedade do Maranhão, defendeu a mudança.
Justifica-se a opção pela instituição de uma circunstância qualificadora por serem os pais e responsáveis aqueles com maior obrigação de zelar pela proteção e pelo desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência.
O deputado especificou que a pena será de 12 a 30 anos de reclusão, acrescida de duas causas de aumento, um terço até a metade pela deficiência e dois terços pela autoridade do agente. O projeto que aumenta a pena de responsáveis legais que praticam homicídio contra crianças e adolescentes deverá ser analisado agora pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Transportes.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, é um dos autores da proposta que limita a alíquota máxima do IPVA a 1% do valor do veículo. O objetivo, segundo o deputado, é tentar tornar a carga tributária mais justa.
Então, o governador, a Assembleia Legislativa, vai poder decidir entre 0% a 1% do valor venal do veículo, e a principal base de cálculo passa a ser o peso do veículo e o seu impacto ambiental. A gente se espelhou na legislação do Japão, de alguns países europeus e de alguns estados dos Estados Unidos, que consideram que o peso ele é uma forma justa de se calcular o tributo sobre o veículo, porque quanto mais pesado o veículo, maior o impacto dele sobre o asfalto, maior a necessidade de manutenção das vias.
A proposta de Kim Kataguiri prevê compensar a redução da arrecadação com cortes de despesas do poder público, como a limitação de gastos dos legislativos e de publicidade institucional. Para o deputado, a medida aumenta a receita pública sem criar mais impostos.
Segurança Pública.
Avança na Câmara a proposta que torna imprescritíveis crimes sexuais contra menores de 12 anos.
Conheça detalhes da matéria na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis. Hoje, por exemplo, o crime de estupro de vulnerável prescreve em 20 anos e a contagem para a prescrição começa a partir dos 18 anos da vítima, a não ser que a ação penal já tenha sido iniciada em data anterior. A relatora na comissão, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, avaliou que a proposta fortalece a dignidade e a integridade sexual das crianças. Ela também citou um caso recente para defender a importância da medida.
Uma notícia muito triste vinda do Ceará: uma bebê de 10 meses morreu porque foi estuprada por dois homens, um de 22 anos. E me surpreende estupro contra vulneráveis não ser ainda imprescritível.
A proposta que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e depois segue para apreciação do plenário, onde precisará ser votada em dois turnos. Outra proposta aprovada pela CCJ foi projeto que determina a monitoração eletrônica dos condenados em primeira instância pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com o Código Penal, o crime de estupro de vulnerável consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos e tem pena de reclusão de 10 a 18 anos. Esse projeto já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente.
Projeto de Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, aumenta a pena para crimes de maus tratos contra animais cometidos com o objetivo de divulgação em plataformas digitais. A proposta busca combater desafios e competições que incentivam esse tipo de violência na internet.
A gente vem com esse projeto para poder dar uma contrarresposta, dar uma resposta imediata, né, dizendo que essa crueldade que com o fim de diversão, com o fim de competição nas plataformas digitais, ela tem que ser freada urgentemente, né? Então, isso foge daquele habitual dos maus tratos na rua, nas denúncias que a gente atende. Então, esse projeto vem ampliar, dobrar a pena praticamente para quem comete o maus tratos com esse fim, não porque queria cometer um maus-tratos ou porque não gosta do animal, mas simplesmente por uma gincana.
A pena atual para maus-tratos a animais pode chegar a 5 anos de prisão. Com a aprovação do projeto, quem cometer o crime com o objetivo de divulgar em plataformas digitais pode ter a pena praticamente dobrada. Felipe Beccari alerta que a prática tem crescido de forma silenciosa, especialmente durante a madrugada.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcia Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou como universidades e institutos federais organizam a área de tecnologia da informação. A auditoria analisou se o modelo adotado garante o funcionamento dos sistemas que apoiam atividades como ensino, pesquisa e gestão. O trabalho identificou problemas como falta de integração entre as instituições, compras feitas de forma isolada e carência de profissionais especializados. A fiscalização também identificou dificuldades para acompanhar os gastos com tecnologia. Para o TCU, as falhas podem aumentar os custos e reduzir a eficiência dos serviços. O tribunal recomendou medidas para ampliar e melhorar o planejamento da área de tecnologia da informação nas instituições. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Itatiaia, a rádio de Minas. Itatiaia. Urgente.
10 horas e 1 minuto em Belo Horizonte, 19 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar em 70%. As informações de polícia ao vivo com o repórter Felipe Quintela.
Gustavo Cícero está marcada para amanhã, terça-feira, mais uma audiência de instrução do caso de um pastor de uma igreja evangélica no bairro Jardim Vitória, região nordeste de Belo Horizonte, que é acusado de abusar sexualmente de mulheres que frequentavam a congregação. De acordo com as vítimas, esse líder religioso se aproveitava da posição, levando as mulheres para um quarto reservado da igreja, onde cometia os abusos. Pelo menos 9 mulheres fizeram denúncias contra ele. Na época da investigação que aconteceu no ano passado, a Polícia Civil indiciou esse pastor e pediu a prisão preventiva dele, mas a justiça negou o pedido e o homem, que é hoje réu, responde ao processo em liberdade. 2 vítimas já foram ouvidas pela justiça em audiências que aconteceram no ano passado e em fevereiro deste ano, e amanhã, às 10:30 da manhã, no Fórum Lafayette, no Barro Preto, deve acontecer mais uma audiência com depoimento de pelo menos 13 testemunhas de mais uma vítima e do próprio réu. Repórter Felipe Quintela.
Devem ser velados nesta terça-feira os corpos das 5 vítimas do grave acidente entre um carro e uma van da Prefeitura de Rubim, ocorrido na BR-116 em Caraí, no Vale do Jequitinhonha. Entre os mortos estão 4 jovens de 19 e 21 anos, moradores da cidade de Padre Paraíso, além de uma professora da rede municipal de Rubim, que seguia na van que transportava pacientes da rede pública de saúde. Além das 5 vítimas fatais, outras 6 pessoas ficaram feridas, sendo 4 em estado grave. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o carro tenha invadido a contramão, atingindo a van de frente.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
O Ministério das Relações Exteriores informou agora há pouco que o governo brasileiro apresentou à Organização Mundial do Comércio um pedido de consulta contra os Estados Unidos em razão do tarifaço imposto por Donald Trump sobre produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano. O Brasil formalizou o chamado pedido de consulta na OMC, cuja sede fica em Genebra, na Suíça, contestando as 2 tarifas impostas ao país. uma de 25% e a outra de 12,5%, que devem dificultar a entrada de diversos produtos brasileiros ao mercado norte-americano. Em nota, o governo brasileiro afirmou que considera as medidas norte-americanas injustificadas e incompatíveis com as obrigações assumidas pelos Estados Unidos no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994. Agora as informações de Brasília com o repórter João Pedro Melo.
O ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi sorteado para relatar a ação movida pela Federação PT, PV e PCdoB contra o senador Flávio Bolsonaro e o Partido Liberal. O processo questiona a exibição de um vídeo criado com inteligência artificial durante a convenção que oficializou a candidatura de Flávio à presidência da República. Na ação, a federação pede a retirada imediata do conteúdo das redes sociais, alegando propaganda irregular e possível descumprimento de medidas cautelares que foram impostas pelo Supremo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Flávio Bolsonaro diz que o uso da inteligência artificial foi informado ao público e que o vídeo respeita as regras eleitorais. O caso pode abrir um importante precedente sobre os limites do uso da inteligência artificial nas eleições de 2026. De Brasília, João Pedro Melo.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. Vem aí o Noite Livre com a Cássia Cristina.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Noite Livre no ar.
Livre minha, sua, nossa, é o Noite Livre que tá só começando aqui na Itatiaia. Vem com a gente.
Noite Livre, tem sempre um bom papo.
Que papo bom, noite gostoso, livre, que só a Itatiaia tem pra você. Boa noite, oi gente, tá tudo certo por aí? Ótima noite de segunda-feira pra você. Agora são 10h06 desta segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Hoje é dia do motociclista. Então faz o seguinte, bota seu capacete, te ajeita aí e vem embarcar com a gente em mais uma viagem, porque o Noite Livre tá começando. E a partir de agora, até às 11 da noite, você vem com a gente aqui na Itatiaia. Eu sou Cássia Cristina, mas tem muita gente, o povo me chama de cada nome nessa rádio que eu já não tô ligando mais, viu? A seleção musical é do nosso querido Mércio Sattler e nos trabalhos técnicos tem ele, o vovô, é o nosso querido Júlio, mais conhecido como o defunto, né? Mas eu não chamo ele de defunto não, é o vovô, né vovô? E o beijo pro nosso ouvinte, vai ter beijo? Ah, ele tá procurando ali ele tá treinando ali um beijo pra mandar pra todo mundo. Ah, muito bem. E os nossos trabalhos técnicos lá na central é ele, o Chitão, o Washington Bittencourt também com a gente. E o nosso ouvinte mais que especial, que é você que tá aí do outro lado. Ô, gente, eu tava na saudade, vontade de voltar pra esse estúdio. Vocês não têm noção, misericórdia, Jesus. Eita, agora sim, hein? Ó, espero que agora seja ao vivo e em definitivo, pelo amor de Deus. Eu tava com saudade demais. É, já não tava aguentando mais essa vida. Ah, e lembrando que a gente tá no YouTube, hein? É, quer assistir? Vem pro YouTube, porque durante a música a gente não pode ter música no YouTube. Então, durante a música, o que eu faço? Eu bato papo com vocês. A gente vai interagindo aqui. Então, faz assim, ó. Entra aí agora no youtube.com, digita lá Rádio Itatiaia ao vivo e aí você vai assistir a gente. Pode mandar sua mensagem aqui, a gente começa a bater papo nos intervalos. Durante a música, a gente vai conversando, interagindo aqui com você também, que pode assistir o programa através do YouTube. Fechado? Gente, hoje é dia do motociclista. Aquela pessoa, motociclista, inclusive é dia do motociclista profissional. A pessoa que ganha a vida ali, né, nas motos e tudo mais. Ah, o Dindim, mas a vida sob duas rodas não é fácil, não. Eita, Lelê. Mas o governo federal lançou hoje um programa para facilitar a compra de motos e bicicletas usadas por entregadores de aplicativo e mototaxistas, motociclistas. Esse financiamento pode cobrir até 100% do valor do veículo, sem entrada, com juros menores e tudo mais. E aí, vale para motos novas de até 160 cilindradas. Então, eu quero trazer esse assunto para o nosso Noite Livre de hoje. É uma notícia super comentada no dia, né? E a gente, quando pensa em moto aí, tá tendo aquele terror do trânsito, porque o trânsito não tá preparado, né? Cidade nenhuma tá preparada para a quantidade de motos que a gente tem. Uma curiosidade sobre isso é que o Brasil possui uma das maiores frotas de motocicletas do mundo. Cerca de 35 milhões de motos em circulação no Brasil. E, de fato, a gente não tá... O trânsito de Belo Horizonte já está bem complicado. E aí, com o aumento da quantidade de motociclistas, também se complica mais. E essa data traz a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, que é o momento do cuidado, de orientar os motociclistas. Agora, muita gente tem a moto por necessidade, porque pagar combustível não está fácil e a moto dá uma economia boa. Já tem gente que fez disso o ganha-pão de verdade, né? É uma nova profissão, uma nova realidade que surgiu tanto de mototáxi quanto de entregas, dos entregadores, né? Entregadores que a gente não vive sem eles. Na verdade, é assim, você pede na sua casa alguma coisa, você quer o quê? Que chegue rápido. Aí quando você vê o motociclista dando uma costurada no trânsito, você xinga, mas na hora que você tá em casa esperando a entrega, você quer que ela chegue rápido, não é? Rápido, né? Então, a gente vai discutir uma coisa aqui. Moto é vento no rosto, economia no bolso, ou um susto esperando na esquina, ou um risco. Pra você, eu quero ouvir a sua história. De quem vive ou de quem sobrevive sobre duas rodas, qual a imagem que vem à sua cabeça aí quando a gente fala de moto, hein? Moto pra você é aquela liberdade de sentir o vento no rosto, de ir pra onde quer. Tem muita gente que pega a moto aí e sai pra tomar café num lugar que fica a 100 quilômetros de distância, como o nosso querido Judson Porto. Ele sai daqui e vai pra Milho Verde tomar café da manhã no dia de folga. Eu fico sem entender. Falo, gente, mas tomar café numa distância... Ah, porque andar de moto é bom. Tem gente que adora e andar de moto é um descanso. É bom? Já tem aquelas pessoas que fizeram da moto um ganha-pão. Já tem a gente que quando tá no trânsito sozinha de madrugada, se parar a moto do lado, a gente reza três Pai Nosso, três Ave Maria em um segundo, porque a gente fica com medo, né? Não tá assim agora? Então, o que vem na sua cabeça aí? Você acha que hoje, né, a realidade que a gente tá vivendo aí, como tá isso, assim, pra você? Conta a sua história. Você sobrevive na moto? Você tem uma história aí de sobrevivência, ou de susto, ou de aperto, ou de ver o filho ou o marido saindo de casa de moto, e, ou a filha, e fica de cabeça quente e não dorme até essa pessoa chegar, porque você falou, meu Deus do céu, o mundo tá tão perigoso. Então, participa aí pelo WhatsApp, é o 319-9996-7074. Hoje eu quero ouvir histórias de quem vive, sobrevive, se diverte, curte a vida, passa raiva no trânsito sobre duas rodas. Vamos me contar a história aí? Pra você, a moto, ela é liberdade, necessidade ou dor de cabeça? Manda aí, nosso WhatsApp é o 319-9996-7074. Eu gosto de áudio, porque eu gosto de ouvir a sua voz, 319-9996-7074. Fechado? Então vem comigo, cola comigo que você brilha, é muito glow, a gente segue por aqui. E vamos começar de música? Vamos lá? Ah, vem comigo aqui. A versão original dessa música é de 1982, do trio Parada Dura. Você lembra dessa época aqui, gente? A época do trio Parada Dura, Barreirito, Parreirito, Mangabeira, Mangabinha, né? Mangabeira é o Mangabinha. E essa música é um dos maiores clássicos da música sertaneja brasileira. E de forma bem humorada aí, essa música acabou se tornando de fato um clássico. Teve um filme com esse nome que foi estrelado pela Xuxa. E aí Marília Mendonça fez uma versão muito legal, que é a versão que a gente vai ouvir agora, com a nossa saudosa Marília Mendonça. Ô DJ, você embarca comigo aqui? A gente dá uma voltinha? Enquanto toca a música, a gente vai interagindo também aqui pelo YouTube. Então vamos de Fuscão Preto, meu povo. Fuscão Preto, minha gente. Ei, agora são 10 horas 16 minutos e Júlio já me falou que, ó, tem que ir pro intervalo. Eu vou só, tenho que tomar uma aguinha aqui e a gente já volta.
Quer se capacitar na área de TI com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então a oportunidade perfeita chegou. A nova graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Senac de Tecnologia e Inovação em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$ 320 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31 357 8600. Senac, integrado ao Sistema Fecomércio MG.
A Anagales tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe.
3272-1166.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food. Fica de aia, noite livre.
E a gente já de volta. Agora são 10 horas, 18 minutos aqui na Itatiaia. É o Noite Livre. E a gente trazendo hoje essa discussão sobre o Dia do Motociclista, né, gente? A data é celebrada hoje. O governo hoje lançou um programa que vai facilitar a compra de motos, de bicicletas, para entregadores de aplicativo, motos elétricas e tudo mais. E a gente está aqui discutindo, né? Moto para você é liberdade ali de sentir o vento, de ir para onde você quiser? É a necessidade para ganhar a vida? Ou é dor de cabeça, hein? Conta aí pra gente, me conta a sua história, se você tem uma história aí de quem vive ou sobrevive sobre duas rodas, né? 31 999 96 70 74 é o nosso WhatsApp liberado e eu quero saber a sua opinião. Quem tá aqui com a gente, aí já... Ô, gente, por que que vocês fazem isso comigo até no Noite Livre? Por quê? Já começou assim, ó, presta atenção de fundo. Boa noite, Márcia e Cristina. Eu penso assim, os motocas merecem oportunidade de melhora, mas já tem alguns que saem acelerando sem pensar nos pedestres. É o Matheus. Por favor, fala aí a minha opinião, sou de Sete Lagoas. Ô, Matheus, obrigada pela sua opinião, tá? Cássia, é o Simval, tenho 67 anos, 50 anos de motoqueiro, gosto muito. Um abraço a todos os motoqueiros do mundo. Abraço a todos. Ô, gente, agora vamos pensar. Se moto entrega parar para a cidade, né? Porque hoje a gente tá muito vivendo disso, é delivery de comida, de tudo. Delivery para mim é de tudo, de um a tudo mesmo, porque a vida é corrida, a gente não tem tempo de ir. E quem tá aí no corre salva a vida da gente também, viu? Adianta a vida da gente. Edson Baroni de Bela Vista de Minas, curtindo Noite Livre. Boa noite, Edson. Cássia, sou Maria Aparecida de Três Pontas, sou muito fã de todos vocês aí. Ô, Maria Aparecida, um beijo, muito obrigada pelo carinho, viu? Uma ótima noite pra você. O Marcos AGP, lá do Bairro Santinho, tá com a gente. Alô, Ribeirão das Neves. Boa noite, Cássia, Cristina, tô ligado. Manda um abraço pra Sueli, lá em Jordânia. Aqui é o Wallace, do bairro Capelinha. Então, abraço pra Sueli, mandado aí pelo Wallace. Já estava com saudades, menino, já, agora vai, meu filho. Vou ficar aqui, daqui, não sai daqui, ninguém me tira, pelo amor de Deus. Não posso capengar mais não, agora tem que ficar boa. Hélio, do Renascença, tá aqui com a gente. Vou ficar uns diazinhos aqui ainda com vocês, tá? À noite também. Quem mais tá aqui com a gente contando histórias? Manda um alô pra mim, Zezinho, da Carregadeira de Mato Verde, Norte de Minas, minha esposa Elisandra e José Augusto. Um beijo aí pra vocês, então, a Elisandra e José Augusto, o Zezinho da Carregadeira. Abraço, viu, Zezinho? Obrigada por estar aí com a gente. Ô, Didi, a gente já tem participação aí de ouvinte? Tem áudio? Ah, então já vamos ouvir aí a opinião da turma? Manda áudio pra gente.
Fala comigo, Cássia Cristina.
Falo.
Tudo beleza? Boa noite. Sobre o tema aí, Cássio Cristina. Moto pra mim tem valor nenhum, entendeu?
Eita.
Só dor de cabeça, só problema que tá na vida da gente. E quem fala é o Marquinhos. Nova Pampulha, Vespasiano. Abração pra você, filho. Deus te abençoe.
Abraço. Abração, Marquinhos. Obrigada pela sua participação. Pode mandar mais aí, gente. Vamos falar sobre a vida aí, sobre duas rodas, né? Pra você, liberdade, necessidade ou dor de cabeça?
Cássia Cristina, eu tava com saudade do C-Trem.
E eu do C?
Deixa eu te falar, eu tenho uma opinião sobre moto. Quem inventou a moto não tinha amor ao ser humano, porque moto mata mais do que a guerra no Irã. Porém, né, quem gosta, tudo bem. Só que eu perdi muito amigo meu na minha juventude, eu tenho pavor de moto. Se der uma moto pra mim de graça, eu não quero, a não ser que eu puder vender ela, mas eu não gosto não. Moto pra mim é como se fosse uma arma, sabe? Morre muita gente no trânsito por causa da moto, né? Lógico que tem aqueles que são muito voluntariosos, quer passar em qualquer lugar, e aí acaba complicando. Mas moto é bom. Para quem Pra quem gosta, mas pra mim nem de graça eu não queria.
Ah, mas é aquele negócio, né, gente? É, tudo na vida é saber usar, né? Usar com cuidado, com parcimônia, ter, definir. É você quem usa a moto ou é a moto que te usa? E aí, sabendo usar direitinho, facilita a vida, vira ganha-pão para umas pessoas, sustento para famílias, agiliza a vida nas cidades, o transporte das coisas que a gente precisa no trânsito complicado, mas tem que saber usar com segurança, tudo na vida. É, vamos de música, então? Vamos dar uma respirada aqui, mas você participa aí, ó, 31999967074. Enquanto toca a música, o que que eu faço? Vou pro YouTube bater papo com a turma? Vai mandando sua mensagem lá, comenta, vamos bater papo. E agora, a gente vai trazer aqui uma música que ela é composição da Fátima Leão, que é uma das grandes compositoras, ela é uma das compositoras mais importantes da música sertaneja, dezenas de sucessos. Essa música foi popularizada com Bruno Marrone, mas aí no boteco do Gustavo Lima, ele resolveu trazer essa aqui, ó, homenageando essa dupla Bruno Marrone, ele cantou Nem Dormindo Consigo Te Esquecer. Ih! Como é que tá seu sono aí? Tá pensando na marvada na hora de dormir, gente? Pode não, pelo amor de Deus. Canta aí, Gustavo Lima.
Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver você não está. De manhã quando o sol aparece através da cortina, não consigo conter o desejo de te encontrar. E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos. Você deve estar por aí numa rua qualquer. Então saio de mim sem medo, eu te procuro.